Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana com o Cónego Avelino Amorim, presidente da Comissão da Semana Santa de Braga, uma posição que exerce já desde o ano de 2018. Esta entrevista vai para o ar já em plena Semana Santa, mas a gravação acontece uns dias antes, por questões de agenda. Sabemos também que são dias intensos e com muitas iniciativas agendadas para estes dias. Esta é uma das semanas mais envolventes, emblemáticas da cidade de Braga, vivida com intensidade por muitos bracarenses e não só. São dias também que envolvem a passagem de milhares de turistas, portugueses e estrangeiros. A cada ano, o programa vai sofrendo, obviamente, algumas atualizações, mas há de facto um conjunto de cerimónias com datas específicas e com rituais que se repetem de ano para ano. Todos os anos surge também uma nova imagem do evento. O tema do cartaz de 2024 é centrado na figura do Senhor dos Passos e era precisamente por aí que começaria esta nossa entrevista, Senhor Cónego, sobre esta imagem, o que é que ela representa e também há sempre um motivo à volta daquilo. O que é a escolha, de uma imagem que podemos encontrar não só na cidade de Braga, em cidades vizinhas, na Galiza também, no posto de turismo, é uma imagem que marca desde logo.
Sim, muito boa noite. De facto, nós temos algumas linhas diretrizes para aquilo que é a escolha da imagem ou do cartaz de cada ano. Este ano, concluímos um projeto de cerca de 6 anos, onde fomos alternando uma imagem mais simbólica ou criativa, alternando com uma fotografia de um dos ícones de cada uma das nossas procissões. E, portanto, este ano terminamos também esse ciclo com esta imagem do Senhor dos Passos, que é a imagem que está no andor, que preside a procissão de Domingo de Ramos, porque é a procissão dos Passos. E, portanto, é uma forma não só de marcarmos também a nossa própria identidade, isto é, escolhemos não apenas uma imagem que possa ser atrativa, mas também uma imagem que nos identifique. E, portanto, tem estas escolhas que foram feitas ao longo de todo este ciclo.
Estamos ainda no período da Quaresma. Que dias são estes para a comunidade cristã? São, efetivamente, podemos dizer, dias de reflexão ou até mesmo de sacrifício em algumas circunstâncias?
Sacrifício no sentido de tornar mais sagrado, mais santo e de santificar a nossa vida, sim, não no sentido do esforço ou de dor apenas por si própria. Portanto, a Quaresma é o tempo de preparação da grande celebração cristã, que é a Páscoa. Né? Essa é que é a mãe de todas as celebrações e é a celebração da Páscoa que dá sentido a todas as outras celebrações. Claro que depois, se é um tempo tão importante, é um tempo também que precisa de ser preparado. E a liturgia propõe-nos este esquema dos 40 dias, que nos invoca também os 40 dias de Jesus no deserto, como preparação para a sua vida pública, para o anúncio do Evangelho, mas também, e o número é sempre simbólico, o número de 40 dos 40 anos, que é o caminho do povo hebreu que peregrina pelo deserto como preparação para a vida na terra prometida. Portanto, a Quaresma é sobretudo este tempo que nos convida a três aspectos muito fundamentais, que é o jejum, a oração e a esmola ou a caridade, que são exercícios exteriores, sem dúvida, mas que nos permitem também, sobretudo, uma construção interior ou construirmos-nos a partir de dentro em três aspectos fundamentais da nossa vida, que é a nossa relação connosco, a nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros. Portanto, todos eles estão aqui muito entroncados nesta dimensão. A oração, que uma oração mais sincera e mais verdadeira, este educar-nos na oração para uma proximidade com Deus. A esmola ou a caridade naquilo que nos identifica na vida com os irmãos e, sobretudo, o jejum, que mais do que um rito exterior, nos permite, de facto, este despojamento interior para olharmos com verdade também para nós próprios. Portanto, é todo este caminho de preparação para a grande celebração da Páscoa e da alegria cristã.
Esse aspecto que fala aqui do jejum é um aspecto que provavelmente a maior parte das pessoas se familiariza de alguma forma, olhando sobretudo mais para as aldeias onde se falava mais disso. Quando estamos a falar de jejum, estamos a falar exatamente do quê? Nos dias de hoje, aos dias de hoje.
O jejum ou a abstinência é este exercício que nós temos de nos libertarmos também desta, diríamos, tentação de colocar as coisas materiais como o centro da nossa vida. Esta capacidade de dizer não, ser capaz de ter esta liberdade interior de escolher as pessoas acima das coisas, que depois se pode traduzir na abstinência da carne, mas que não tendo que passar obrigatoriamente por aí, também é um sinal exterior, portanto, que não vale por si próprio, como dizia, mas vale na medida em que nos educa para esta atitude interior, que é que mais importante que o pão é a palavra de Deus, mais importante que as coisas materiais às quais tantas vezes nos agarramos quase como o Deus da nossa vida, e por elas quase orientamos, basta ver, seja no sentido do trabalho, do esforço que fazemos, quase só para termos e adquirirmos, que é uma sede que também não se sacia. A única sede que nós somos capazes de saciar é a da relação com os outros e com Deus. E, portanto, este sentido do jejum, isto é, de ser capaz de dizer não, né? Ser capaz de dizer não a alguma coisa material, porque há algo mais importante. E melhor, que nos educa para perceber que há coisas mais importantes.
Esta linguagem já se vai adaptando também às novas gerações?
Sim. Sim, eu penso que sim, porque repare, porque senão acaba por ser um discurso estéril. Se eu disser, ok, eu posso fazer uma opção pelo peixe, mas que é mais caro, também é verdade que se eu fizer a opção pela carne, também pode ser mais cara. Por isso é que o que a Igreja nos propõe é uma alimentação mais sóbria, que pode traduzir-se na abstinência da carne. Certamente num contexto, é verdade, onde a carne, o peixe seria mais barato, mas claro que sempre esse discurso que se torna estéril se nos centrarmos apenas nesse gesto exterior, porque o importante não é o gesto exterior. É esta capacidade de fazermos uma alimentação mais sóbria, naquilo que nos educa no sentido de nos despojarmos da materialidade e investirmos na relação, e ao mesmo tempo também ao fazermos uma refeição mais sóbria, somos capazes de poupar e viver melhor a esmola, ou o sentido daquilo que é o contributo penitencial, no sentido de partilharmos com quem mais necessita, e esses sim, se calhar nem têm a opção de fazer pelo exato jejum, porque já o têm que fazer quase por obrigação da vida, infelizmente, porque não têm o básico para viver.
Uhum. O programa da Semana Santa abarca duas dimensões, podemos dizer, a religiosa e a cultural. Obviamente que o programa religioso é mais extenso, e diria que é marcado maioritariamente por procissões, na verdade.
As procissões e as celebrações da Catedral, ou seja, todo o programa cultural estende-se ao longo do tempo da Quaresma, com um ciclo de conferências, de exposições, de concertos, de tantas formas, no fundo, uma abordagem mais da arte, que nos prepara e nos predispõe para que depois, a partir sobretudo da quarta-feira, o último concerto é na terça-feira, a partir da quarta-feira santa, entremos nesta dinâmica mais celebrativa. Que se concretiza nas procissões a cada um dos dias, mas como a expressão e muito interligadas a estas procissões ao que celebramos também na Catedral nesses mesmos dias. Portanto, as procissões, no fundo, são uma catequese em espaço exterior daquilo que é a celebração própria de cada um destes dias.
E que desperta também a atenção de crentes e não crentes, podemos dizer. É uma forma também, no fundo, mais física e expositiva de mostrar aquilo que é também este caminho de Quaresma?
Sim, o caminho da Páscoa, poderíamos dizer.
Sim.
O caminho da Páscoa. Sim, sem dúvida, porque enquanto que nas celebrações, não diria que seja só, mas maioritariamente são os crentes que participam, já muitas pessoas também procuram estas celebrações, mesmo não sendo crentes, claro que sabendo que há ali algo que está a despertar no sentido religioso, sem dúvida. Mas porque encontram nesta vivência, nesta experiência do ritmo da Semana Santa e, sobretudo, do Tríduo Pascal, também uma referência para as suas próprias vidas, ainda que não totalmente identificados. Claro, as procissões depois são, sobretudo, um contacto com todas as pessoas de diferentes credos, ou até sem confissão religiosa, que numa perspectiva cultural, outras mais curiosa ou turística, mas sem esquecendo que, acredito, e daquilo que vemos ao passar nas ruas, podemos perceber isso, a a maior parte são pessoas também que se identificam com o fenómeno religioso e, portanto, estão aí também numa perspectiva de fé. Mas sem dúvida que é um contacto com uma abrangência muito maior e com pessoas que se situam nestas diferentes tipologias.
Há também este lado do respeito. É visível na cidade, independentemente das crenças ou até de estarmos até a falar de ateus, em última análise, são pessoas que respeitam estas celebrações.
Sem dúvida, até porque...
Sentem isso, no fundo.
Sim, sem dúvida. Não, basta ver a passagem das procissões e, portanto, umas mais que outras, mas todas proporcionando esse ambiente de silêncio. Cá está. Acredito que, por um lado, a maior parte das pessoas se identificam com a celebração, todas as outras vêm, pelo menos, numa atitude de respeito. E, portanto, daí toda essa ambiência. Ao mesmo tempo, também porque penso que, de uma forma ou de outra, todos nos identificamos com esta mensagem de Jesus Cristo, quer dizer, independentemente de abordarmos de uma forma religiosa ou espiritual ou não. Na nossa própria vida humana, os grandes valores do Evangelho, eles estão lá, em todas as dimensões. Se nós olharmos para as nossas relações humanas, para a amizade, para a família, este sentido da doação da vida... E do amor mais forte que tudo, que é isso que a paixão e a morte e a ressurreição, é transversal e, portanto, acredito que também quem está se, de alguma forma, se identifique ou pelo menos se deixe interpelar por esta mensagem que as procissões nos oferecem.
Ao longo das últimas semanas decorreram também várias iniciativas culturais que estão agora a terminar. Precisamente esta terça-feira acontece o último momento deste programa cultural na Catedral de Braga, precisamente. O que é que está reservado para esta noite?
Esta noite é sempre o grande concerto que é realizado pela Comissão, porque todas as outras iniciativas são, isto é, a Comissão no fundo é o polo aglutinador de todas as iniciativas, portanto nós não somos os donos da Quaresma nem da Semana Santa, mas procuramos desenvolver proximidade e colaboração com aquelas entidades e iniciativas que nos merecem de facto a atenção. Este último concerto é o concerto realizado na Catedral e que de novo este ano também é interpretado pelo coro e orquestra do Distrito de Braga, que nos oferece três grandes obras. Uma que é o Caminhos de Luz e Esperança, que é do texto do cónego João Aguiar e música de Sofia Sousa Rocha, portanto nossa contemporânea e conterrânea, e quisemos também que fosse um contributo a este grande escritor cónego João Aguiar, que era cónego do Cabido da Sé de Braga, e que portanto nos deixou também os escritos de espiritualidade muito, muito, muito profundos e que deixou-nos há poucos anos, portanto faleceu há pouco mais de um ano. Por outro lado, temos também outras duas grandes obras, que é sempre também, o apanágio deste concerto, o Miserere de João Evangelista Pereira da Costa, portanto, de pleno século XVIII, e o outro, Lux Aeterna, que é de Morten Lauritsen, que é um autor já mais do século XX, que ainda está entre nós, portanto, e que é também, são sempre obras de referência e que procuramos ter aqui alguma diversidade, portanto, na música e sobretudo inspirada na Paixão de Jesus e na Semana Santa temos um espólio abundantíssimo que percorre os séculos. O que nós procuramos sempre é alguma abordagem mais clássica que encontramos numa obra de referência, mas depois também alguma proximidade connosco e com o território onde nos inserimos e, portanto, preside sempre à escolha.
Ainda antes de passarmos novamente para a dimensão mais religiosa, o programa cultural abarca marca também um conjunto alargado de exposições. Estamos a falar de exposições, nomeadamente no Palácio do Raio, no Museu da Sé de Braga. Exposições que retratam não só, são retratadas através de imagens, como de pinturas também. Essa é,
sim,
também uma
sobretudo,
preocupação.
Sim, sim, é sobretudo uma área mais da pintura e da escultura, que também é abundante naquilo que nos oferece. Exato. E que procuramos também ter sempre presente, desenvolvendo através dos próprios promotores, neste caso a Santa Casa da Misericórdia e o Cabido, mas também o Museu Pio XII, portanto, que sempre nos oferecem na área mais da arte mais plástica ou escultórica, também sempre algum programa adicional. Cá está, é uma forma também de nos inspirar e de nos despertar e nos ajudar a preparar para a vivência das celebrações, porque são tudo formas, a arte é sempre uma forma de expressar uma própria vivência pessoal do próprio autor e uma abordagem que sempre nos enriquece a partir da perspectiva do mesmo autor. Portanto, este ano continuamos a ter, de facto, um conjunto de exposições que estão aí presentes.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com o Cónego Avelino Amorim, Presidente da Comissão da Semana Santa de Braga. Por estes dias, Sr. Cónego, há também no Centro Histórico da cidade de Braga uma vivência diferente, um outro aspecto que salta à vista, que é a abertura das portas dos Calvários.
Sim, os sete calvários que estão espalhados e que fazem parte também de uma das procissões com menor relevo, mas que no sábado de Ramos é sempre feito desde a Igreja de São Paulo, porque a imagem do Senhor dos Passos é levada da Igreja de Santa Cruz para a Igreja de São Paulo, onde no domingo seguinte inicia a procissão dos Passos, para permitir a chegada à Igreja de Santa Cruz e esse grande momento do encontro do andor do Senhor dos Passos com a Senhora das Dores e o sermão também, que é sempre um momento evocativo desta procissão. Portanto, no sábado de Ramos, a imagem do Senhor dos Passos é levada da Igreja de Santa Cruz para a Igreja de São Paulo e na Igreja de São Paulo inicia-se a Via Sacra pelas sete estações, que são a versão mais reduzida, mas mais antiga, dos sete passos que são evocados da Paixão de Jesus e que estão em todo o percurso do casco histórico da cidade e onde nesse sábado, também passando por aí, se celebra a Via Sacra.
No resto do ano, estes espaços estão de portas fechadas?
Normalmente são mais de portas fechadas, embora também possibilitando a abertura, porque de facto também, como é que eu ia dizer, sobretudo no inverno, as condições climatéricas também não...
Uma questão de
cuidado. Mas, de facto, há que enaltecer também o trabalho que a Irmandade Santa Cruz tem feito na preservação destes mesmos espaços.
A animação de rua com os farricocos, podemos... Animação, entre aspas, é outra das imagens de marca desta Semana Santa. Como é que a Comissão tem procurado explicar também esta simbologia, no fundo?
Bom, nós temos sobretudo, através dos nossos canais de comunicação e de publicitação, mas temos procurado também ter nestes dias, num protocolo que temos com a Prof. Tecla, procuramos ter os seus alunos da área do turismo também envolvidos no espaço exterior, nas ruas, prestando não apenas informação sobre as questões mais úteis, farmácia, posto de turismo, informações, enfim, tudo aquilo que faz parte das necessidades básicas e diárias de quem nos visita, como também promovendo, de facto, as informações necessárias através dos QR Codes que indicam para as páginas nas diversas línguas, quer procurando eles próprios também com alguma informação que vão tendo fazer essa explicitação. Porque, de facto, são uma imagem também de marca destes dias e que nos recordam uma função muito, muito particular, que era a chamada dos irmãos, neste caso da Misericórdia, porque a Quinta-feira Santa está entregue na sua celebração, sobretudo a procissão à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Braga, mas era sobretudo chamando os irmãos. Não havia telemóveis, não havia sinos como há hoje, portanto, era uma primeira chamada, não só para a participação nas celebrações, mas também para o espírito destes dias, daí a sobriedade do rosto coberto, porque também inspirado noutras áreas da história, que depois foram abandonadas, que era também o sentido da penitência, porque aqueles que de alguma forma tinham deixado a Igreja, ou afastado a Igreja, sobretudo pela gravidade do pecado, eram como que acolhidos de novo depois de todo este caminho de purificação interior e de conversão que era vivido ao longo da Quaresma, eram de novo reintegrados. Claro que depois, ao longo dos séculos, esta dimensão da penitência foi sendo de tal forma exagerada que foi sendo mesmo proibida pela própria Igreja, portanto, porque ainda hoje vemos em algumas latitudes do mundo que, por exemplo, esta dimensão da penitência assume um caráter demasiado físico e doloroso de tal extremidade que não parece que identifiquem com a paixão de Jesus. Porque a paixão de Jesus Cristo não é o sentido da dor física, mas da doação da vida. Que passa por aí, é verdade. Passa também por aí. Mas Cristo não andou à procura da cruz. Abraçou-a quando a vida se apresentou e apresenta devido à sua forma de viver e à sua mensagem. Mas ele teria facilmente evitado a cruz. Portanto, ele abraça a cruz como um gesto de amor. Portanto, se nos ficamos apenas na exterioridade ou na dimensão física, é a dor pela dor que nunca Jesus Cristo a defendeu. Nem. Aliás, combateu-a, não é? Com as suas ações e com os seus milagres. Portanto, não é a dor pela dor que nos salva, é o amor que nos salva. Portanto, sempre esta dimensão. E por isso também, ao longo da história, quando houve aqui alguns exageros nesta dimensão também, foi a própria Igreja a dizer não e mesmo a proibir essas manifestações públicas de penitência. No entanto, mantém-se este quadro simbólico neste convite, de facto, à conversão também que os farricocos e os fogareiros também...
E que depois, à noite, participam também, não
é? Participam depois também na procissão. Exatamente.
Que vamos falar já mais à frente. Passando agora precisamente para as procissões, são várias, algumas já aconteceram antes desta terça-feira. Desafiaria precisamente o Sr. Cónego a explicar um pouco melhor cada uma delas, para que quem nos está também a escutar possa compreender aquilo que provavelmente até terá assistido, sem às vezes ter a informação detalhada sobre aquilo que é o significado de cada uma delas. Tivemos a trasladação da imagem do Senhor dos Passos, isto no sábado, correto?
Sim, sim.
Qual é o significado desta...
Bom, esta procissão é mesmo só uma questão mais prática, como dizia há pouco, que é, uma vez que a imagem do Senhor dos Passos é de Santa Cruz e está na Igreja de Santa Cruz, e no dia seguinte a procissão inicia na Igreja de São Paulo pela questão do encontro e do sermão, aqui a questão desta pequena procissão é apenas prática, de ordem logística, que ao mesmo tempo acaba por também ser preparação depois para o passo seguinte, que é a Via Sacra pelos passos que estão pela cidade, porque esta procissão é chamada dos passos porque nos recorda isso mesmo, né? Tal qual como no domingo de Ramos, o Evangelho na liturgia nos narra toda a paixão de Jesus Cristo. Ao entrarmos nesta grande semana, também a procissão dos passos, que é do dia de Ramos, nos recorda isso mesmo, toda a paixão de Jesus Cristo. Portanto, nesta perspectiva total e global, não apenas destacando este ou aquele momento ou este ou aquele aspecto, como acontece no Tríduo Pascal, mas para termos esta abrangência que nos permita viver cada um dos momentos depois que ao longo da semana são destacados.
No domingo, precisamente 24 de março, acontecem duas procissões diferentes, já falou há pouco de uma delas. A procissão dos ramos pela manhã tem também aqui a participação do próprio arcebispo de Braga.
Exato, porque mantemos a tradição na Igreja de, no domingo de ramos, vencermos os ramos, que são depois levados em procissão,
ramos
e cada
um
ramos de oliveira, recordando os ramos de oliveira com que Jesus é aclamado em Jerusalém. Estes ramos são vencidos e são levados também como sinal da providência de Deus que nos acompanha, sobretudo nos momentos difíceis da vida. E são também os ramos que depois sobram, que são queimados e são usados como a cinza na quarta-feira de cinzas seguintes, do ano seguinte, logicamente, como início da paixão, da celebração da quaresma, digo. Portanto, é uma procissão pequena, vai apenas da Igreja de São Paulo até à Sé Catedral, que nos permite a bênção e essa evocação da aclamação de Jesus em Jerusalém e que nos depois introduz.
Há também uma abertura de portas simbólica.
Sim, esse é um dado muito simbólico que é nosso, do rito bracarense, e portanto é próprio nosso, que é à chegada à catedral, as portas estão fechadas, aliás, como Jerusalém aclama Jesus, mas depois, no fundo, a cidade nunca o acolheu verdadeiramente. E, portanto, aqui este diálogo, sobretudo inspirado nos Salmos, levantai ao porta dos vossos umbrais, abri-vos, para acolher o Rei da Glória. E toda a gente pergunta quem é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Portanto, é este diálogo na abertura da porta da catedral que nos evoca isso mesmo, a entrada de Jesus em Jerusalém. E, de alguma forma, também este encontrar, se é verdade que há esta dimensão da aclamação, a verdade é que depois o tríduo pascal nos revela que a própria cidade fecha o coração a Jesus e, portanto, o leva à condenação.
Uhum. As últimas noites da Semana Santa de Braga são as que atraem mais multidões. Primeiro na quarta-feira, com a procissão Vós Sereis o Meu Povo, mais conhecida por procissão da Burrinha, que parte da Igreja de São Vítor e que conta sempre com a cooperação também de muitos jovens e de muitas famílias. Tem também esta particularidade.
Sim, todas as procissões contam com centenas e centenas de pessoas a colaborar. Aqui, mais diretamente, é quase 1 milhão de pessoas. O número não será muito diferente das outras procissões. Aqui é só uma questão em que nas outras procissões há outras intervenções, de confrarias, enfim, e de outras participações. Aqui este é um cortejo bíblico e, portanto, este número é todo ele das pessoas que participam nos quadros figurativos que são representados. Porque, no fundo, esta é uma procissão, é um cortejo bíblico que evoca desde a criação até à vida em Nazaré, de Jesus, e, portanto, até à sua vida pública, digamos assim. E é um cortejo muito importante porque nos recorda toda a história da salvação que se realiza depois em plenitude no tríduo pascal e que nos prepara para reconhecer em Jesus o cumprimento das profecias e que tudo aquilo que Jesus faz é levar à plenitude todo um caminho de séculos onde Deus prepara Abraão, a partir de Abraão e da sua família, um povo que acolhe o nascimento do Salvador e que depois dá a sua vida por nós.
Já a Burrinha é um fator que desperta particular interesse também. Como é que surge a entrada em cena deste animal que acaba por transportar aquela que é a figura elementar também deste
Sim, portátil? Este é o quadro talvez mais bucólico, mais conhecido, sim, até pela sua representatividade, mas e quase nas pessoas é conhecida mesmo isso, como a procissão da Burrinha, não na configuração atual, que é um quadro bíblico. Portanto, este cortejo bíblico, inspirado também, é inspirado numa procissão anterior, que era a procissão das dores de Nossa Senhora, as 7 dores de Nossa Senhora, cuja uma das dores é a fuga para o Egito, e que era representada nessa procissão com este quadro de Nossa Senhora montado na burrinha e conduzido por São José para o Egito. Esta procissão deixou-se de realizar, sobretudo, com a reforma litúrgica, porque esta procissão acontecia, a procissão das 7 dores, acontecia no Sábado Santo. Ora, com a reforma litúrgica do Vaticano II, a Vigília Pascal é a grande celebração. Portanto, esta procissão ficou sem espaço e sem dia para ser celebrada. É recuperada mais tarde, através do quadro da procissão da Burrinha, pela paróquia de São Vítor, mas reinventando-a, digamos assim, ou seja, aproveitando na mesma este quadro da fuga para o Egito, transforma num cortejo bíblico, deslocando-a para a quarta-feira e dando-lhe assim o sentido que ela tem hoje, senão ficaria apenas como uma representação histórica de alguma coisa que aconteceu, que seria sempre muito redutor. Portanto, claro, é uma questão de encontrar um sentido para este cortejo, integrando também agora neste figurino litúrgico da Semana Santa. Mas sempre porque havia quase este saudosismo das pessoas do quadro da Burrinha.
Na quinta-feira, 28 de março, temos a procissão Ecce Homo. Que percurso é este também e o que é que representa exatamente? Já deixou aqui algumas pistas.
Sim, representa aquilo que celebramos na Quinta-feira Santa, que é o momento desde a celebração da ceia com os discípulos, à passagem pelo horto, à prisão, ao julgamento e à condenação de Jesus. Por isso é que é o que celebramos em Quinta-feira Santa e é também a temática desta procissão, daí a procissão do Ecce Homo, eis o homem, que é a expressão que Pilatos usa quando apresenta Jesus à multidão para ser levado para o Calvário. Portanto, é, no fundo, o arco temporal que celebramos neste dia de Quinta-feira Santa, e que é uma procissão também da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Braga.
Esse dia que é, diria, intenso, isto porque começa às 10 horas já na Catedral de Braga com a Missa Crismal e Bênção dos Santos Óleos.
Sim, como um sinal de unidade dos presbíteros ou dos sacerdotes com o seu bispo, acontece em todas as dioceses do mundo que neste dia os sacerdotes se reúnem com o seu bispo nesta concelebração, manifestando essa unidade da Igreja, e ao mesmo tempo com a bênção dos santos óleos que serão celebradas nas celebrações de toda a diocese. Portanto, também este sinal da única Igreja de Jesus Cristo e da Igreja como o corpo de Jesus Cristo, ou família de Jesus Cristo, que é uma só. E, portanto, tem já essa marca muito simbólica e muito intensa da manhã.
Nessa tarde há também a cerimónia Lava Pés, novamente na Sé Catedral, com a presença do Arcebispo Primaz de Braga. Anualmente, este momento é também dedicado a determinadas franjas da população, podemos
Sim,
dizer.
Sim, porque a missa evocativa da Ceia do Senhor tem esta particularidade simbólica do Lava Pés, recordando Jesus que coloca a toalha à cintura, e que se manifesta como aquele que não vem para ser servido, mas vem para servir, e que diz que quem o quiser seguir tem que tomar a mesma atitude. Portanto, isto é também sinal daquilo que é o ser Igreja, e que tem que nos caracterizar, que é de termos esta humildade e esta atitude de serviço, sobretudo na procura daqueles que mais precisam. Por isso é que na Catedral também, a nível das escolhas que o arcebispo faz, porque essa é de sua responsabilidade, procurar ir um pouco à procura dessas franjas ou daqueles que dizemos os últimos que estão ao nosso lado. Portanto, não são últimos no sentido que estão atrás, mas daqueles que são os últimos para, numa perspectiva evangélica, os tornarmos primeiro e o centro da nossa atenção e da nossa preocupação.
Ainda na sexta-feira, há a última procissão, digamos assim, podemos dizer que é a procissão, aliás, do enterro do Senhor, é um momento também mais silencioso, mais pesado, e que também carece desse respeito.
Eu diria que mais do que pesado, mais libertador e mais inspirador, não é? Porque há silêncios que falam muito mais do que todas as palavras. E, portanto, sim, porque no fundo nós reconhecemos ali aquilo que muita... A verdade do Deus de Jesus Cristo, que se manifesta não é pela força, pela imponência, mas manifesta-se pela humildade. Manifesta-se fazendo-se o último, por isso nos pede para o reconhecermos, irmos à procura do último, do mais frágil, porque este sempre foi o modo de ser de Deus. Nós é que depois construímos muitas imagens acerca de Deus, tem que ser o mais forte, o mais poderoso, que se impõe, e no fundo é o Deus que respeita a liberdade, que vem ao encontro, que não desiste, que se faz próximo, enfim, que se manifesta na nossa própria vida. Por isso eu digo que é esse silêncio mais libertador, no sentido em que nos permite encontrarmos-nos, se o quisermos, encontrarmos verdadeiramente com Deus. E encontrar nele o sentido da nossa vida. E, portanto, por isso é que percebo ou intuo esse silêncio de quem foi capaz do gesto mais nobre e mais grandioso, de se despojar de si mesmo e fazer da vida um dom.
Ainda nessa sexta-feira, durante o dia, há também diferentes pontos sublinhados e que acabam por ser evidentes para quem vive em Braga, nomeadamente.
Nestes dias é o convite a visitar as sete igrejas, que evocam os sete passos também, as sete igrejas de Roma que evocam os sete passos. De manhã, na Catedral, há a Liturgia das Horas e o Sacramento da Reconciliação. E depois, às 3 da tarde, essa grande celebração da morte, da paixão e da morte do Senhor, com a adoração da cruz. Isso mesmo, a adoração da cruz, isto é, da cruz salvadora como árvore da vida e não como instrumento de suplício, que isso então seria um contrassenso. Mas de celebrarmos que pela cruz Jesus nos faz encontrar a vida e dá sentido às nossas cruzes, e nos dá uma palavra maior do que tudo isso, que é o amor. Portanto, é outro momento também muito intenso e muito carregado, que preenche a catedral de pessoas que quase na dificuldade mesmo de nos movimentarmos, mesmo na própria celebração e na própria procissão também que há depois dentro da catedral. Uhum.
O sábado, véspera de dia de Páscoa, é também um dia com outros rituais assinalados.
O sábado, em si próprio, como parte deste tríduo pascal, tem apenas a celebração das laudes na catedral e depois a grande vigília pascal, porque aí já na abertura à Páscoa, uhum, a partir das 21 horas também na catedral, porque desde a celebração da ceia do Senhor em Quinta-feira Santa até a vigília pascal, a Igreja não celebra a Eucaristia, neste sinal de olharmos mais por dentro e para dentro, mais introspectivo. E porque, sobretudo, cá está a Sexta-feira Santa, é um convite a olharmos a paixão e a morte de Jesus, neste convite ao silêncio, à interioridade que manifesta-se ainda no sábado, precisamente para não corrermos o risco dos discípulos, porque nós já recebemos o dom do Espírito Santo e ele ainda não tinha recebido apenas no Pentecostes, que é, os discípulos ficaram muito presos à Sexta-feira Santa, porque de facto é uma imagem muito forte. Eles colocam toda a sua esperança num Cristo que havia de ter um exército de anjos e que desse e que isto tornasse os mais fortes de todos e o povo acima de todos os povos. E nós hoje temos a aprender, e mesmo ainda na Terra Santa, que a guerra não é resposta a nada. A força dos exércitos não é a melhor. Não é a melhor. E portanto eles ficaram muito presos a isso, porque de certa forma ficam decepcionados. Então nós acreditamos nele e ele acaba na cruz. Ainda não tinham percebido o que Jesus já lhes tinha dito. Morrerei, mas ao terceiro dia ressuscito. E, portanto, este é o tempo do silêncio, na sexta e no sábado, para percebermos que aquele não é o último passo. O último passo é a manhã de Páscoa e a ressurreição.
E chegamos precisamente este ano, 31 de março, domingo de Páscoa, com o compasso pascal. É uma dimensão mais comum a diferentes pontos do país, mas de forma muito particular e mais intensa ainda aqui no Norte e em Braga. É um dia de festa.
É um dia de festa, um dia da família, um dia não só da família humana e do sangue, porque as famílias se juntam e celebram e estão de casa em casa, enfim, fazem todo esse caminho.
Acaba por ser mais celebrativo do que o próprio Natal, não é?
Sim, com outro espírito. Uhum. Sobretudo porque aí o compasso pascal faz-nos viver de uma forma muito intensa, e isso também é uma forma muito nossa, que é aquele dia da manhã de Páscoa onde... Quando Jesus aparece e se manifesta como ressuscitado aos primeiros, eles vão a correr uns aos outros a anunciar que afinal Cristo está vivo. No fundo, o que nós fazemos no domingo de Páscoa é estarmos de casa em casa a manifestarmos esta alegria da ressurreição de Jesus que os compassos pascais manifestam. Como dizia, sobretudo entre nós, de uma forma muito diferente do Natal, porque no Natal nós celebramos na Igreja e celebramos em nossas casas, não é? Em nossas casas com a ceia pascal, também com a abundância da nossa gastronomia, poderíamos dizer, a ceia de Natal. Na Páscoa também o fazemos, não é? Sim. Em família. Mas nós temos este costume do compasso pascal, que é muito nosso do Norte e ainda parte do centro do país, que é de sairmos com a Igreja e com os compassos e indo de casa em casa anunciando a ressurreição de Jesus, que se inspira numa obrigação antiga que havia, que era de que o sacerdote, o pároco, tinha a obrigação de todos os anos passar pelos lares das famílias que lhe estavam confiadas, fazendo a bênção da família. Ora, nós aqui no Norte, não sei explicar muito bem porquê, também não sei se é um dado demasiado estudado historicamente, mas a verdade é que nós aliamos a adoração da cruz no dia de Páscoa com a visita às famílias, com a bênção das famílias. E por isso temos esta tradição riquíssima do compasso pascal. Porque se repararmos, no resto de todo o mundo, em todos os outros lugares, não só em Portugal, mas também por todo o mundo, o que fazem na Páscoa é muito parecido com o que nós fazemos no Natal, que é a adoração da cruz no final da Eucaristia, como nós fazemos com a imagem do Menino Jesus no dia de Natal. Portanto, Nós aqui temos este dado muito acrescido, que de facto nos faz, por isso é que também nos faz viver a Páscoa de uma forma muito diferente, porque há esta envolvência também familiar, da comunidade em si, deste encontro, de irmos ao encontro dos outros, enfim, e de celebrarmos durante todo o dia aquilo que no resto do mundo é feito apenas no final das celebrações.
A Semana Santa de Braga, enquanto fator turístico e económico, é fortalecida precisamente porque é vivida por muitos que nem sequer vivem cá, por muitos turistas. Provavelmente estaríamos a falar de um momento religioso, diria, com menos presente ou menos fortalecido nos dias de hoje, se não fosse esta dimensão turística. Porque
nós,
isso obriga
quase fazer...
que a um envolvimento, deixa sempre presente esta imagem, esta própria
Pois, mas
semana,
o facto é?
É
que eu penso também que os turistas nos procuram por essa nossa
Exatamente,
envolvência.
Por esta particularidade.
Eu acho que é um bocadinho o contrário. Não é por termos turismo que nós nos envolvemos, aliás, porque a própria Comissão da Semana Santa é fundada nos anos 40, e portanto... Esta envolvência da comunidade e das diferentes instituições da comunidade é muito mais antiga que o fenómeno do turismo.
Uhum.
Eu acho que o fenómeno do turismo depois acompanha este percurso. Isto porquê? Nós estamos convencidos que se nós nos centrarmos no turismo, e os próprios responsáveis do turismo manifestam isso, e já o manifestaram por diversas vezes, se a nossa preocupação for apenas turística ou económica, nós em pouco tempo perdemos essa predominância. De facto, as pessoas vêm porque também reconhecem em Braga uma experiência única de viver este período do ano. E, portanto, ainda que não o venham por uma decisão de fé, é a autenticidade das nossas manifestações que também preserva o que nós temos para oferecer e que, portanto, faz com que as pessoas venham a Braga para conhecer o modo próprio de viver em Braga este período do ano.
Uhum.
E, portanto, isso é que potencia o turismo e, claro, também potenciando o turismo, nós acabamos por reconhecer tudo isto porque sabemos que não as celebrações em si, porque as celebrações litúrgicas, mas todo outro programa, existe também aqui algum dispêndio e há um esforço considerável que só é possível na medida em que temos também esta colaboração de quem também nos patrocina, percebe que vale a pena porque, de facto, há um retorno, e um retorno que eu não sei quantificar, eu deixo isso sempre para
a Associação Empresarial de Braga.
E para o Turismo Porto
claro,
e Norte,
sim,
e para
sim.
Associações comerciais, enfim. Porque essa é uma área que não nos preocupa, no sentido que não... Como é que eu ia dizer? Preocupa-nos também que os nossos comerciantes também tenham este fôlego, e é importante que eles também reconheçam isso e que nos possam apoiar, porque como digo, os apoios que nós recebemos não são para a celebração da fé, porque esses não têm custo, mas é para toda a outra envolvência que fazemos e que oferece um programa que neste momento, por exemplo, faz com que as pessoas nos visitem já de uma forma mais ou menos...
Preparada
e alargada.
Uhum.
Por exemplo, quem quiser passar a Semana Santa em Braga tem todo um programa ao longo que nós preparamos ao longo de toda a semana, já não falo da Quaresma, porque certamente os turistas não virão para cá um mês nem 40 dias. Mas nós já vamos tendo um programa muito preenchido que quem visita Braga pode o fazer com a previsão de ficar aqui vários dias, porque encontrará em Braga um programa diversificado para viver todos esses dias. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que, de facto, também preocupa-nos, porque sabemos que, mantendo a nossa identidade, estamos também a dar um contributo ao comércio local e ao território, mas essa não é a primeira preocupação, como entendo, como comissão, logicamente.
Claro, obviamente.
Reconhecendo essa importância, sem
sim.
dúvida.
O domingo de Páscoa é também aguardado por muitos, por aquela que é a mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido, nos últimos anos, também quase que apelidado como um revolucionário da Igreja Católica, pelas suas mensagens em torno da igualdade, do respeito por todos, independentemente das suas crenças, da sua orientação sexual, da sua vida particular, no fundo, tantas vezes por questionada até por parte da própria Igreja Católica. Considera que depois do Papa Francisco e de todas estas mensagens que ele tem procurado passar de uma Igreja mais aberta, isto significa que a Igreja Católica não pode voltar atrás? Na sua opinião?
Não. A igreja não tem que voltar, como é que eu ia dizer? Eu penso que a igreja tem que ser muito mais do que estes fenómenos, às vezes também, que dentro da própria igreja se podem estabelecer, que é de voltar seja de voltar atrás, seja de adiantar o relógio. Ou seja, a igreja é desafiada em cada tempo a ser o rosto visível de Jesus Cristo e da sua mensagem do Evangelho. E, portanto, a cada tempo tem que procurar a melhor forma de, na fidelidade a esta sua missão, e abraçando também aquilo que é a sua história, ser a Igreja de hoje. E, portanto, penso que o Papa Francisco tem vivido muito isto. Não é, como é que eu ia dizer, na fidelidade a esta missão histórica da Igreja e aquilo que é o sentido da tradição na Igreja, que não é ser uma repetidora do passado, mas é encontrar no passado a inspiração para os dias de hoje. Ele tem desenvolvido um papel muito fundamental, como também outros papas têm feito esse trabalho, uhum. esse trabalho em cada época. Julgo que hoje, sobretudo, o Papa Francisco, e até a escolha do próprio nome, Papa Francisco, tem colocado à Igreja esta fidelidade à Quinta-feira Santa. Ele lava pés. E este sentido de dar a vida para que todos tenham vida. E, portanto, nesse aspecto, acho que tem desenvolvido este trabalho. No sentido da... É próprio que alguma época histórica possa ter... É normal, como nós hoje estamos a acentuar estes aspectos, porque são aqueles que nos inquietam. Como no passado foram outros, que nós não podemos é ficar... presos às inquietações ou às respostas de um tempo, porque o fundamental é isto: o Evangelho não muda, Jesus Cristo não muda. A forma de o entendermos e de o concretizarmos nestes tempos é que, de facto, são um desafio que ficam, e é o qual o Papa Francisco, sem dúvida, que tem deixado uma interpelação muito forte e uma mensagem significativa. Também porque são muito a forma dele viver, né? Uhum. Da sua experiência enquanto sacerdote, enquanto bispo, num contexto muito concreto, Buenos Aires. Nós estamos a ver hoje as notícias, né? 70% da população argentina está no limite da pobreza. Isto é impensável, não é? Isto é impensável. É impensável, não, estamos a ver que afinal acontece.
Acontece.
Mas que tem que nos questionar. Nós não podemos passar ao lado destas inquietações, não é? Uhum. Como Igreja e como inserida também na humanidade em que vivemos.
Muito bem. Cónego Avelino Amorim, quero agradecer desde já a sua disponibilidade para esta nossa conversa, também para esmiuçarmos um pouco mais e a trazermos também para uma linguagem corrente que todos possam entender melhor aquilo que é a Semana Santa de Braga, a sua simbologia, o seu impacto a diferentes níveis na cidade de Braga e não só. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. De resto, dizer que esta entrevista pode também ser escutada agora em podcast em rum.pt. Tenha uma boa semana.